Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Beto Richa, pelo PSDB, deputado pelo PSDB, presidente da Federação Estadual, Estadual do PSDB Cidadania. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, deputado, tudo bem? Como vai?
Olá, Luciana, muito bem, graças a Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na CBN conversando com você.
O senhor veio para a região noroeste para um evento em Mamborê, na região de Campo Mourão, é isso?
Exatamente. Tivemos uma reunião lá com os prefeitos da região de Campo Mourão, do Condescom, que é um conselho de desenvolvimento desses prefeitos, que visa ali ações conjuntas para resolver os problemas que são comuns. E eu estou destinando um recurso de emendas parlamentares para este conselho, para compra de maquinários para resolver o problema de asfalto, pavimentação asfáltica nesses municípios. Um encontro muito bom, encontro deles de prestação de contas, e eu fui convidado justamente para expor esse gesto nosso, do nosso gabinete, para auxiliar os prefeitos da região de Campo Mourão.
Quanto dinheiro?
6 milhões de reais. Né? Na verdade, é parte expressiva do total que eles precisam, que é um valor maior ainda, para aquisição desses equipamentos.
O senhor está assumindo também a presidência do Parlasul?
Estou. Esse mês ainda. A próxima reunião vai ser dia 25 de setembro. Eu fui indicado pelo meu partido, o PSDB, para integrar o Parlamento do Mercosul. São 19 deputados federais que fazem parte desse parlamento, que congrega Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Né? Ali com vistas a ordenamento de toda a região, fortalecimento das relações desses países, identificação de pontos comuns, relações comerciais. Então, é uma atividade muito importante. Eu fiquei orgulhoso em poder fazer parte do Parlasul, com sede em Montevideo, capital do Uruguai, ao lado de outros 18 deputados federais e 10 senadores brasileiros.
Agora, falando de projetos, propostas apresentadas pelo senhor na Câmara Federal, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre a proposta de isenção de IPI para transporte escolar.
Essa proposta eu apresentei essa semana ainda, que nós identificamos que existe isenção de IPI para aquisição de veículos para os taxistas, existe isenção de IPI para pessoas portadoras de deficiência física, e identificamos a necessidade de transporte escolar, os transportadores em escolas autônomos, a necessidade de também ter a isenção do pagamento desse tributo do IPI. E com a renovação da frota, com esta possibilidade, nós vamos garantir mais segurança no trânsito, mais conforto para os nossos estudantes e, além do mais, também um ganho ambiental. Na medida que se renova a frota, se diminui também, consequentemente, a emissão de gases poluentes. Então, uma iniciativa que vai beneficiar, segundo os levantamentos técnicos que fizemos, 100 mil trabalhadores no Brasil com a aprovação dessa proposta de nossa autoria.
Uhum. Queria que o senhor comentasse com a gente aqui sobre a votação da desoneração da folha de pagamento das empresas, setores que mais empregam no país. Foi ontem essa votação?
Foi anteontem, noite, né? Foi na quarta-feira.
Quarta-feira.
E até foi uma derrota para o governo, mas foi muito importante, porque a aprovação da desoneração da folha de pagamentos, isso vai impactar diretamente empresas, milhares de empresas de 17 setores da economia, dos que mais empregam. Então vai ser um benefício muito importante nesse momento de fortalecimento da economia, de geração de empregos, de dar condições para essas empresas que possam se manter, que possam ampliar os negócios, gerando mais emprego e renda. Foi uma grande vitória do Parlamento essa aprovação ontem na Câmara dos Deputados, anteontem.
Uhum. Essa desoneração vai valer até 2027?
2027, isso? Exatamente. Tem o prazo até 2027 de vigor desta lei.
Uhum. O senhor comentou com a gente aqui também sobre um projeto para isentar doações humanitárias de pagar impostos. As doações humanitárias pagam impostos?
Pois é, Luciana, veja só. Eu, há meses atrás, recebi a visita da embaixadora do Líbano no Brasil. Até pela minha origem, né? Meus avós vieram do Líbano, estávamos conversando a respeito das relações Brasil-Líbano, as questões desse país. E durante a conversa ela me disse que estava indignada pelo fato de doações humanitárias pagarem imposto de renda. Uhum. Falei, mas como assim, embaixadora? Eu desconhecia esse fato e muitas pessoas que eu conversei também não tinham conhecimento disso. Falei, não é possível. Você vai lá, doa para a Unicef, UNITAR, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, um valor, você está comovido por um problema que existe em algum país, ou mesmo dentro do Brasil. Lá, vamos lá, tsunami, pessoas passando fome em algum lugar, pessoas desabrigadas, inundações, uma série de fatores. E esse dinheiro que você destina para melhorar a situação dessas pessoas ou amenizar a dor e o sofrimento de algumas famílias, é descontado 16% de imposto de renda. E eu fui checar a verdade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí foi a ideia de apresentar essa proposta, esse projeto de minha autoria, isentando de pagamento de imposto de renda essas doações humanitárias. Lógico, com todo o cuidado possível. Uhum. São empresas, instituições que fazem essa intermediação dessas doações humanitárias, a exemplo da Unicef, UNITAR, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e uma série de outras, todas credenciadas e ainda com acompanhamento da Receita Federal, para que não haja nenhum tipo de desvio em relação a essas doações, mas que seja isenta de pagamento de imposto, porque não tem cabimento o governo federal ficar com 16% de um recurso que você está doando para amenizar a dor, o sofrimento de uma pessoa que está passando fome, está desabrigada, enfim, uma série de situações emergenciais nessa área humanitária. Então, uma proposta que eu julgo muito importante para ajudar essas pessoas e famílias ou comunidades que estão nessa situação.
Esse projeto foi aprovado?
Ainda não. Está tramitando na Câmara dos Deputados.
Uhum. Eu queria saber como é que está o debate hoje na Comissão de Minas e Energia, o senhor faz parte da comissão?
Tem um projeto meu que já foi aprovado, você falou, agora eu lembrei desse outro. Eu faço parte, até aproveitando o gancho, da Comissão de Minas e Energia, também da Comissão de Constituição e Justiça, que é avaliado por muitos a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, porque todos os projetos passam na CCJ, eu faço parte. E lá na CCJ, e agora o Parlaçul, então são três comissões importantes. Uhum. Na CCJ eu tive a oportunidade de relatar um projeto do então senador José Serra, tido aí como um dos políticos mais preparados do país, né? Uma pessoa muito atuante, deu inestimáveis contribuições para o Brasil em todos os cargos públicos que ocupou. E ele foi derrotado na última eleição, mas estava lá esse projeto de sua autoria na CCJ e eu tive o privilégio de poder relatar, que diz o seguinte, em relação à vigilância sanitária. Muitos estabelecimentos, como por exemplo bares, restaurantes, supermercados, volta e meia tem algum problema com a vigilância sanitária. Uhum. Alguns problemas devidos, outros acabam acontecendo involuntariamente, porque são tantas regras, normas nesse país, muitas modificações, e às vezes até involuntariamente se comete um erro, que pode ser corrigido, concorda? E o fiscal da vigilância sanitária tem que obrigatoriamente aplicar multas pesadas, promover o fechamento do estabelecimento, ou a suspensão do funcionamento, e não tem a previsão legal de fazer um acordo. E esse projeto que eu relatei visa justamente um acordo antes de aplicar uma multa pesada que muitas vezes inviabiliza o funcionamento de um pequeno estabelecimento, que gera empregos. Então faça o acordo e se a empresa cumprir, ou o estabelecimento cumprir, muito que bem. Se não cumprir, lógico, vamos preservar também a saúde das pessoas. Aí se aplica a multa, pode fechar o estabelecimento e tudo mais. Mas antes de partir para uma multa pesada, vamos abrir a possibilidade de se fazer um acordo de ajustamento de conduta. Então, é isso que prevê a lei. Pode parecer muito simples, mas vai afetar milhares e milhares de estabelecimentos em todo o país. Então, a proposta do José Serra, que eu tive a oportunidade de relatar, e essa sim, Luciana, já está aprovada na Câmara e já está aprovada no Senado Federal. Agora só falta a sanção do presidente da República.
É um termo de ajustamento de conduta.
Exatamente. Uhum. Né? Prevê um acordo antes de uma multa pesada.
Tá certo.
Você tinha perguntado da...
Como é que está o debate na Comissão de Minas e Energia?
E por que eu escolhi essa como uma das comissões para eu fazer parte? Porque é um tema importantíssimo na atualidade. Você há de convir que hoje, diariamente, estamos vendo os debates pela mídia, a necessidade de preservarmos o ambiente em que vivemos, os gases de efeito estufa, os fenômenos climáticos cada vez com mais frequência e maior intensidade. Eu me lembro mesmo, eu era governador, tivemos dois tornados aqui no Paraná. Um foi lá em Marechal Cândido Rondon, fui pessoalmente lá acompanhar e levar a Defesa Civil do Estado para socorrer as pessoas que estavam desabrigadas. Uma devastação por onde passou o tornado, eu vi. Uhum. Uma coisa impressionante. E outra foi em Francisco Beltrão. Então, isso acontece no mundo inteiro. É só ligar a televisão e ver as mudanças em função dos gases de efeito estufa. Então, por esta razão, eu resolvi fazer parte desta comissão, que tem a possibilidade, inclusive, de mudança de matriz energética no país, a busca de energias limpas, renováveis no Brasil. E hoje se fala muito de hidrogênio verde, inclusive. Uhum. Então, é importante essa discussão. Eu falei, quero fazer parte desse debate. Quero fazer parte e contribuir também para que o Brasil cada vez mais se consolide. Hoje já é reconhecido como um dos países do mundo que mais se utiliza de energias limpas e renováveis, com um crescimento sistemático que tem acontecido de energia solar, né, energia eólica, muitas hidrelétricas, com essa capilaridade de grandes bacias hidrográficas que nós temos no Brasil, e o Paraná é um grande exemplo disso, e as outras fontes que têm surgido, como, insisto, o hidrogênio verde. Então os debates têm sido muito bons. Eu próprio propus, e já aconteceu, uma audiência pública com a Itaipu, porque venceu agora o tratado de 50 anos Brasil-Paraguai. Então este acordo agora vai ser renovado, tem que ver em que termos, porque o Brasil se aproveitava do excedente de energia que não era utilizado no Paraguai, um custo muito acessível, e parece que isso vai mudar. Dizem até da possibilidade do Paraguai colocar no mercado livre o excedente da sua energia, em que termos vai se dar isso. Então nós promovemos uma audiência pública nesta Comissão de Minas e Energia, com a presença do presidente, o diretor-geral de Itaipu, que é aqui de Maringá, o Enio Verri, com a sua diretoria, com o prefeito de Foz do Iguaçu, o Chico Brasileiro, e todos os deputados. Estava repleta esse dia a comissão, foi muito produtiva o encontro, essa audiência pública que eu promovi. E ali ficou muito claro as intenções da Itaipu de fazer o melhor acordo para o Brasil e os brasileiros, visando, sobretudo, a preservação do interesse dos consumidores de energia elétrica. Né? Podemos ter uma tarifa de energia mais acessível no Brasil. E dali também surgiu a ideia, depois da realização dessa audiência pública, de estabelecermos uma comissão de parlamentares para acompanhar esse tratado Brasil-Paraguai para esse novo acordo, vencidos os 50 anos, e que possa ser preservado o interesse do Brasil. E agora, assumindo lá o Parasul, também podemos levar para dentro desse parlamento do Mercosul essa mesma discussão da Itaipu que interessa ao Brasil. Então, tem sido muito produtiva. Anteontem mesmo tivemos a presença da ministra Marina Silva, convocada por esta comissão, para dizer a respeito desse tema polêmico na atualidade, que é a necessidade, o interesse da Petrobras em explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Uhum. E a ministra, pensando no lado aí do meio ambiente exclusivamente, é contra essa possibilidade. Então, debater ali tecnicamente o que é melhor, se é possível, se não é, levando-se em conta que a Venezuela já explora petróleo ali, eventuais prejuízos em relação ao meio ambiente, já acontece ali na Venezuela. E, possivelmente, não levando-se em conta os cuidados que teríamos aqui no Brasil. Então, tudo de maneira transparente, vindo à tona para a sociedade tomar conhecimento do que realmente está acontecendo. Qual o interesse do Brasil, a necessidade de exploração de petróleo e o que vai acarretar, de fato, de algum eventual prejuízo para o meio ambiente. Então tem sido muito produtivo os debates ali na Comissão de Minas e Energia. Então estou muito feliz pela escolha que fiz e acredito que tenha conseguido dar a minha contribuição para um importante debate acerca de energias renováveis, limpas, a questão do meio ambiente e dessa riqueza que o Brasil tem com a sua mineração.
Muito obrigada, deputado, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá. E até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Luciana, pela gentil oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, através dos microfones da CBN, conversando com os amigos ouvintes. Muito obrigado.